Voltamos com mais um episódio desse podcast que agora tá super comprometido. Eu gosto disso. Eu gosto dessa consistência.
Eu acho que você pode estar cantando Vitória antes do tempo.
Tá bom, vou parar então. Tudo bem, pessoal? Voltamos. E eu já passo a bola pra minha parceira, a dona desse podcast. Porque é tudo com ela, né?
É bom, eu gosto do sarcasmo.
Com vocês, Renata.
Gente, e aí, tudo bem com vocês? Olha só, eu vou pro comercial logo e aí depois a gente entra no tema. Porque toda vez que a gente vai começar a gravar podcast, a Bia fala assim: vou falar pouco. Eu tenho pouco a acrescentar sobre esse assunto. E aí ela prega.
Mentira,
né?
Mentira.
Então, assim, é complicado, é difícil gravar podcast com a Bia. Mas, vamos aos comerciais. Pra continuar acompanhando... Ah, Renata, esse é o primeiro podcast que eu tô ouvindo. Como assim acompanhar vocês? Sim, nós temos um Instagram, @ todas as coisas do podcast. Lá vai sair sempre quentinho. Quando sair, né, quando postar um podcast, se Bia conseguir, né, postar o podcast, vai sair sempre lá e você pode seguir a host, né? As... Como é que você fala? As...
Host.
Host?
Deve ser. Louvrinho ajuda a gente.
Louvrinho ajuda aí. Você pode seguir as apresentadoras. Pra que falar inglês?
Pra quê? A gente tá no Brasil. Não sei se
é em português que diz.
Não sei se a gente sabe que. Mas
pra
a gente tá
seguir as apresentadoras, por enquanto. Pra seguir as apresentadoras do programa que vocês amam, @ eubcarvalho, BE, tá? Não é B mudo, não. EuBE Carvalho. E o meu, que é muito mais simples, @ a Silva Renata. A gente sempre que pode estar postando também alguma coisa lá no nosso Instagram. E aí os comerciais foram feitos. Eu espero que nos próximos comerciais tenha uma publi pra fazer também, que eu gosto.
A gente gosta. A gente gosta de fazer publi.
Pra gente dar. Então, vamos ao tema de hoje, que eu tô muito animada. Deus, coloca outro em meu lugar. Quem nunca pensou assim, cara?
Não, não dá pra mim.
Pra mim, até aqui eu ia, partiu disso, eu já não vou. Tem?
Mas acabou.
Deus coloca outro em meu lugar. Porque muitas vezes, né, é normal um cristão pensar isso. Porque a gente sempre olha pra nossa incapacidade, né? Ou a gente não é bem articulado, não consegue falar, ou a gente é muito tímido, ou a gente já fala que não é a nossa área, que não é a nossa praia, né? Me deixa nos bastidores, né? Porque eu não nasci pro altar, eu não sei. Ó, lógico que é uma honra pessoas no bastidores. Nem todo mundo realmente nasceu para o altar, nem todo mundo nasceu para ser pastor, mas... O Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos que vão dar. E pregar boas novas não é... Olha que interessante. Pregar boas novas não é sobre estar no altar.
Não.
É sobre pregar em tempo e fora de tempo. Então, muitas vezes a gente se reprime em falar, em se... Porque Deus coloca outro em meu lugar. Tem alguém, sempre vai... Gente, isso daí é um fato.
Sempre
vai ter alguém que ministra melhor, que prega melhor, que é mais simpático na portaria. Sempre vai ter alguém. Mas o Senhor nos escolheu. E às vezes a gente se ausenta desse lugar que o Senhor nos escolheu por olharmos a nossa incapacidade e não olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Pause, senão eu vou esquecer. Bia já ia entrar porque ela não vai falar nada, né? Mas ela já ia entrar. E o Fábio Coelho, eu não sei se vocês seguem ele, se vocês conhecem. Você conhece o Fábio Coelho?
Não.
O quê?
Não conheço o Fábio Coelho. Vou dar um Google.
O Fábio Coelho, ele é uma das pessoas que nesse momento, tá? Hoje é dia 13 de outubro. Eu tenho que esperar, que eu não sei. Vai que o cara fica doido aí, vocês ouvem esse podcast daqui a anos.
Ah, Renata tá ouvindo o Eré.
É, né? Mas eu acredito que ele vai ser um homem muito, muito usado por Deus, que tem muito conhecimento bíblico. E tem um podcast que ele faz com a Hub, que é muito bom que ele foi, participou. E ele falou bem assim, um usina, sei lá como é que é o nome do menino, não lembro agora. Inclusive, pessoal do Morada que ouve a gente, me perdoa. Me perdoa por esse momento. Mas o garoto perguntou bem assim pro Fábio Coelho: Bia, é muito bom, depois eu te indicar esse podcast. Ah. Ele fala bem assim, você só profetiza quando você tem 100% de certeza, né? Você só entrega uma profecia quando você tem 100% de certeza. E ele falou uma coisa que me marcou profundamente. Ele falou assim: eu nunca tenho 100% de certeza. Aí o menino perguntou: então por que você profetiza? Como assim você não tem certeza que aquilo vem da parte do Senhor? E você fala do mesmo jeito. Ele falou assim: porque o profeta que espera ter 100% de certeza para profetizar ama mais a si mesmo do que ao outro. Então é muito mais amor sobre a sua reputação do que eu vou profetizar em amor a essa
Nossa,
pessoa para
que
essa pessoa seja livre e liberta. Isso que ele falou, boom, na minha cabeça. Porque é exatamente isso. Então, às vezes, nós deixamos de fazer as coisas mais por idolatria a nós mesmos, ao invés de olhar para o próximo que está cativo, que precisa.
Mas é isso que eu ia falar e você me brecou. Porque quando você fala disso, eu lembro de Moisés.
Sim.
Que tava tipo assim: mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Ele gritou e falou: Moisés, eu sou.
Sim.
Não é sobre você. É sobre o que eu sei fazer. Quem criou a boca? Quem é que ensinou a falar? Fui eu, Moisés. Então deixa comigo.
Sim.
Você é só um instrumento. Então, assim, quando a gente dá desculpas a Deus, eu sempre falo, né? Que Moisés, ele tirou desculpas do bolso enquanto ele pôde. Pra não fazer o que Deus queria que ele fizesse. Pra não ser essa pessoa, né? Deus, coloca outro em meu lugar. Manda outro, Senhor. Coloca outro em meu lugar. Porque eu não sei falar, porque eu sou menor, por causa disso, por causa daquilo. E aí Deus fala pra ele: Moisés, fui eu que criei a boca.
Sim.
Eu é que vou te dizer o que você tem que fazer. Então não é sobre o que você sabe fazer, é sobre o que Deus vai fazer você fazer.
Sim.
Não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que Deus quer que você faça. Não é sobre o que você, as suas habilidades nem as suas competências. É sobre o que Deus vai te habilitar a fazer e sobre o que Deus vai te dar competências pra fazer.
Sim.
Então, muitas das vezes, esse se ausentar de fazer algo vai muito mais da minha soberba, vai muito mais do meu amor a mim, né?
Do ego,
do
né?
meu ego, do que de, tipo assim, uma humildade ou uma, eu sou menor, eu não
Inclusive,
sei fazer.
Não, pausa!
Não, escuta,
Ai,
escuta!
Como é difícil.
Vai mais sobre também, sobre essa coisa de você ter muito medo de errar. Ter muito medo de não ser o melhor.
Sim.
Entendeu? Eu sempre tive muito isso com questão de louvor. Eu era de uma igreja, estava até contando pra Renata agora, que eu fui por muito tempo do Ministério Ebenezer. E é um ministério que o louvor é de excelência. Eles são músicos, né? A família Ramalho é uma família de músicos. E toda vez que eu tava na sede e tal, eu sempre entrava em pânico, porque eu falava assim: meu pastor, disser pro dirigente do culto que eu canto, eu vou ganhar a oportunidade. Eu não posso cantar na frente deles, porque eles cantam melhor do que eu. Mas não é sobre isso. Não é sobre eles cantarem ou não, se eles faziam aula de canto e eu não. Eles tinham uma extensão vocal de uma forma e eu de outra. Não é sobre isso, é sobre: será que Deus quer me usar o meu louvor? Deus vai receber a minha oferta,
sim,
naquele culto,
sim.
Assim como ele vai receber deles também.
Sim.
Então, e é muito mais do meu ego em: ah, ninguém pode rir de mim, ninguém pode ver que eu não canto tão bem quanto eles, ninguém pode ver que o meu louvor não é igual ao deles, do que, poxa, hoje eu quero ofertar ao Senhor,
sim,
um louvor.
E esse lance que você tá falando da humildade, gente, humildade exagerada não é humildade, é autocomiseração. É você ficar...
Eu gosto que ela usa uma palavra que a gente tem que pesquisar no Google.
Ah, mas é porque eu sou humilde. Não, é porque você tem problema de autoestima.
Exatamente.
E aí você se coloca no lugar de vítima. Então você também para com essa palhaçada, com essa loucura, para de loucura.
Para de doideira.
Falar, para de doideira. Ah, é porque... Não, você que... Não, meu eu... Não, para com isso. A gente depende completamente do Senhor.
Sim.
Se ele não estiver conosco, nós não iremos.
Mas é isso, às vezes a gente não tem essa noção. De que
Sim.
a gente depende dele,
Sim.
que se ele não estiver conosco,
Sim.
nós não iremos.
Sim.
A gente pensa: não, eu sou bom nisso
Exato.
Aqui, mas se chegar alguém melhor do que eu, não vou fazer,
eu não vou
porque...
Eu não vou fazer. Só que chegar alguém que aí, entre aspas, é melhor que você, ou mais competente que você, não anula o que Deus chamou você pra fazer.
Exatamente.
Então, às vezes você toca na igreja e chega um músico melhor que você. Isso não anula a sua responsabilidade como músico da casa do Senhor. O que eu sempre falei quando eu estava líder de louvor na outra igreja que eu vinha era: se esforce, se esmere em aprender, né? Eu comecei a tocar teclado, eu tive durante toda a minha vida 3 aulas de teclado. Eu, na minha primeira aula, eu já estava no domingo na igreja com meu próprio teclado, que eu parcelei 10 vezes e falei: Senhor, o Senhor vai ter que pagar essa conta, tá? Que eu não tenho como pagar. Eu fui, gente, pra comprar um teclado de R$800. Saí com de 3 mil, saí. Mas eu falei, cara, a minha igreja estava com uma carência de músicos, que isso é um problema de muitas igrejas, a carência de músicos. E a minha igreja já estava há anos no playback. E o meu namorado na época, né, agora, já, não sei se você... Gente, aconteceu tanta coisa. Eu saí do podcast solteira, já voltei casada. É, ele falou assim, ó, vou te dar uma aula de teclado. E, cara, você se vira. A sua igreja precisa de músico. E ele tem muito esse perfil de, tipo assim, eu vou te jogar pros lobos, se você voltar...
A gente conversa, a se gente você não voltar,
uma
a gente
pena,
se vê no céu.
Deus te abençoe. É. E aí eu fui tocar. E, gente, eu errei quase todas as notas naquele dia. E aí eu falei, eu vou continuar aprendendo. Então, assim, vai muito do se esmerar. Uhum. Em se capacitar para fazer o melhor pro Senhor. Mas, como eu tava falando, é, ter alguém que faz, na sua opinião, melhor que você, é, não anula a responsabilidade. Por exemplo, eu ministro louvor, né? A minha professora de canto, né, na época que eu fazia, ela mostrava, Evelyn Lolly,
uhum.
Ela mostrava de uma forma que ela, né, acreditava nisso e passou isso pra gente. E pra mim faz muito sentido, que é, você vai ter sempre uma bola maior do seu ministério, que é onde você vai iniciar. Então a minha bola maior é a música, é o louvor. Mas eu tenho outras bolas, que é a bola da pregação, que é Deus vai ramificando, uhum, o seu chamado. Mas o meu começou no louvor, o meu não começou na palavra. Eu comecei tocando bateria. E por que eu tô falando isso?
Não sei.
Por que eu tô falando isso?
A sua professora de canto.
Gente, então é isso. Um beijo. Eu não lembro porque eu tava falando isso. Da bola maior. Gente, eu me perdi.
Gente.
Eu me perdi.
Eu ia falar, fazendo piada aqui, mas não é próprio pro podcast.
Vai. Eu gosto do processo.
Mas, cara,
eu vou lembrar, porque eu
acho
falando
que, eu acho que é muito isso que a gente tá falando. Sobre não ser só essa coisa de eu sou a vítima, eu sou menor, eu não sei fazer, eu não consigo, tem gente que faz melhor do que eu, tudo bem, beleza. Mas não é sobre isso, não é uma competição.
Uhum.
Não tem que ser uma competição.
Lembrei.
Pode falar.
Vamos lá. E aí, eu tenho um jeito de ministrar louvor, que, uhum, é a minha bola maior. Eu tenho um jeito de ministrar louvor. Gente, eu não sei ministrar louvor. Ai, Dória. Eu não sei.
Ela
eu,
é pentecostista.
Eu grito, eu fico doidona, entendeu? É o meu jeito de ministrar louvor. E aí vai ter gente sobre o ser melhor, como é um ponto de vista. Sim. Vai ter gente que vai olhar e falar assim, caraca, a Renata grita muito.
Uhum.
Caraca, e isso não é sobre anular unção, não é nada a ver, não. É realmente gosto, estilo. E aí vai ter a irmãzinha que vai ser mais tranquila, que vai ser mais Ana Paula Valadão. Porque nem todo mundo é Midian.
É.
Vai ter mais uma Ana Paula Valadão. E aí as pessoas vão se identificar mais. Então, uhum, até o lance do, ah, fulano faz melhor que eu, tá? Faz melhor que você pra quem?
Exatamente.
Porque aí vai ter gente que vai preferir mil vezes a Bia pregando do que o Matheus pregando. Mas vai ter gente que vai preferir mil vezes o Matheus pregando do que a Bia. E isso não anula a unção e o chamado deles. É estilo, né? Hoje nós temos várias igrejas diferentes e cada pessoa vai pra igreja que se sente melhor. O Fábio Coelho, inclusive, que eu tô falando bastante dele
aqui.
Acho
que agora é o Fábio, né?
É o Fábio Coelho.
Acho que é ele agora.
Ele falou, e até a Camila Barros também fala muito isso, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia.
Isso.
Né? Uhum. Nós vamos procurar sim, e aí a gente vai se adaptando, vendo o estilo que a igreja... Eu, por exemplo, tô agora entrando na metodista, mas, gente, a minha igreja não tinha o nome Assembleia de Deus.
Uhum.
Mas toda a doutrina...
A liturgia,
tudo
parecida demais.
É adotado, né, da Assembleia de Deus pra minha igreja. Matheus falava muito, sua igreja só não tem nome Assembleia. A sua igreja é Assembleia. Pela forma de trabalho, pela forma, como Bia falou da liturgia, vai ter gente que vai adorar. Uhum. Vai ter gente que vai falar, cara, que estranho. Eu tô vindo pra metodista e é muito legal você ter esse choque cultural de você ver uma outra forma de adorar.
De trabalhar. E de trabalhar, né?
Uma outra forma de você falar que Deus também tá aqui.
Deus também tá aqui, exatamente.
Deus também tá nesse processo. Então, até a sua... a sua, seu lance diferente, é uma forma de Deus usar você.
Tem uma coisa que me incomoda muito, muito, na, até na minha própria denominação mesmo, é a questão das pessoas estarem tão acostumadas com uma forma só, que quando não acontece daquela forma, ah, o culto não foi bom, a palavra não foi boa, Deus não tava nesse culto. Então, assim, é como se toda vez tivesse que as cadeiras pular, voarem, todo mundo tem que sair pulando do culto, todo dia você vai pregar da mesma forma. E não, cara, entendeu? Eu amo que Deus, ele recebe, né, a individualidade da gente. Ele recebe o meu jeito de adorar, ele recebe o jeito de adorar da Renata. Então, assim, vai ter um dia que aquele culto vai ser difícil de terminar, que as pessoas vão estar ali adorando o Senhor de forma efusiva, como a Renata falou. A gente é aquele crente que grita, aquele crente que pula.
Adoro.
A gente ama ser esse crente, mas vai ter o dia que Deus vai vir com consolo, que a gente vai chorar, que a gente não vai conseguir gritar, que a gente não vai ter voz pra gritar, que a gente vai estar ali sendo quebrantado. Vai ter o dia da exortação, que Deus não vai me dar uma palavra que o cara vai pular e vai... Não, que Deus vai me dar uma palavra que o cara vai olhar pra minha cara e falar assim, você nunca mais vai pisar aqui. Então, assim, eu preciso entender que Deus, ele vai estar nesses dias, sabe? Que é Deus também. Que nós fomos chamados também de jeitos e formas diferentes. Então, Deus, põe a outra em meu lugar. Será?
E aí?
Será que a gente quer que Deus coloque outra em nosso lugar? Ou será que nós precisamos ser tratados para o lugar que Deus nos tem nos chamado? Será que não somos nós que temos que agir de outra maneira? Que é olhar de outra forma, pensar de outra maneira? Eu abri a Bíblia aqui, antes de passar essa bola pra Renata de novo.
Isso porque ela não ia falar, tá, gente?
Eu abri aqui, eu tô me sentindo um pouco de bullying
mesmo,
nesse podcast.
Tô,
eu abri a Bíblia num cara que eu me não é me comparo.
Espelho.
Eu me espelho muito nele, porque também uma vez Deus usou um pastor, que é o pastor Richard Talarico, que pra mim também é uma referência na região dos Lagos. E ele foi pregar na minha igreja. E antes de pregar, né, Deus revelou pra ele muita coisa da minha vida, muitas coisas profundas na minha vida. E Deus falava com ele que o Senhor me observava como um anjo estava observando Gideão naquele dia, malhando o trigo no lagar. E aí, quando Deus fala para Gideão, eu amo, eu me acabo de rir quando eu leio o diálogo do anjo com Gideão.
Ai, eu amo.
Porque Gideão fala assim, porque Deus fala, né? O Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. E Gideão tá assim, tem certeza que
exato,
o Senhor é comigo?
Exato.
Porque olha tudo que tá acontecendo, olha o que a gente tá passando. Aí Deus continua dizendo, vai nessa tua força, você vai livrar, eu não te enviei. Aí Gideão fala assim, ai Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre, eu sou o menor da casa de meu pai. Então assim, o Senhor tá a todo momento dizendo, eu sou contigo, tu vai ferir os midianitas, vocês vão vencer, você vai vencer, eu sou contigo. E tá Gideão, a minha casa é mais pobre, Senhor, eu sou o mais pobrezinho, eu sou o menor da minha casa, além de ser o menor, a minha casa ser a menor, eu sou o menor da casa que é o menor.
Sim.
Então assim, ele se colocou naquele
abaixo,
bem abaixo. E às vezes nós somos muito parecidos com o Gideão.
Sim,
né?
Essa parte de Gideão, rapidinho te cortando, não vou te dar a bola de novo, é que eu amo esse diálogo de Gideão com o anjo.
É, Gideão e Jonas, são duas pessoas que estão falando com Deus, eu penso, tá falando com quem, querido?
Exato. E Gideão estava malhando trigo no lagar, talvez você não compreenda, não tenha tido esse conhecimento. Gente, Gideão estava escondido malhando... No lagar não se malha trigo.
Exatamente.
E Gideão estava lá malhando trigo no lagar. E aí o anjo, quando chega pra ele, ao invés de falar assim, querido medroso,
saia daí.
Não, ele vê Gideão naquela situação,
escondido
e fala, em algumas versões diz, varão corajoso. Então assim, ele tava
gente,
escondido,
loucura, né?
E o anjo olha pra ele e fala assim, tu é corajoso, cara.
Não,
tu é corajoso.
Se eu tiver na carne, olha e fala, perdido no personagem.
Não, se fala comigo, eu falo assim, então, aqui eu acho que você tá errou o endereço.
Se você não tá vendo,
porque
vendo,
eu tô
escondida.
Por quê? Eu acho isso interessante. Eu já preguei sobre isso também. Eu tô vendo que eu já dei uma pregada nessa vida. É, porque o anjo fala o que ele é, não o que ele estava.
Ai, que lindo.
Ele estava malhando trigo no lagar. E ele realmente era menor. Mas... é muito bonito a gente ver pregações falando assim, Deus chama os improváveis, você é um improvável. Mas quando o improvável pega o microfone, o improvável vai orar, o improvável se torna como Gideão mesmo, falando assim, cara, eu sou o menor do menor do menor, então, é que aí no caso sou eu. Então, assim, essa passagem que Bia trouxe é incrível pra refletir sobre isso.
Porque ele começa a dizer, eu sou menor, a minha casa é mais pobre, pra que Deus entenda. Ele não tá tipo assim, ah, Senhor, não é que eu não quero fazer.
Uhum.
Eu não posso fazer por causa disso.
Exato.
Eu não sei se o senhor sabe, mas a minha casa é mais pobre, nós não temos dinheiro, nós não temos condições.
Uhum.
E eu sou o menor da minha casa.
Sim.
Inclusive, se o senhor for lá em casa, pode até escolher a minha casa. Mas tem gente que é maior do que eu lá dentro da minha casa.
Exato.
Então, assim, ele não tá dando uma desculpa porque ele não quer fazer.
Sim.
Ele realmente acredita que ele não é capaz de fazer. Ele realmente acredita que a casa dele não é capaz de ser escolhida. Ele realmente acredita que ele não tem recursos, que ele não tem habilidades, que ele não tem competência pra fazer o que Deus tá chamando ele pra fazer. Com o que eu vou livrar Israel se eu sou o menor, se a minha casa é mais pobre? E aí o Senhor responde pra ele, porquanto eu hei de ser contigo. É Deus dizendo, isso é suficiente, Gideão.
Nossa.
Tudo bem você ser pobre, tudo bem você ser o menor da casa.
Uhum.
Eu não vou mudar isso, essa situação, isso não vai ser mudada. Mas eu vou ser contigo, isso é o suficiente.
Sim.
Então eu acho que a gente tem que tirar, lançar ao pó. Tem uma frase de uma música da Gabriela Rocha, que acho que é a nossa canção, que ela pede isso,
lança ao pó nossa glória.
Nós temos que lançar ao pó nosso ego, lançar ao pó. Entender que nós não somos nada mesmo.
Uhum.
E que o cara que a gente acha que é melhor do que a gente também não é nada.
Sim.
Nós somos só quando Deus é.
Exato.
Então ele diz pra Gideão, eu hei de ser contigo, Gideão. Eu hei de ser contigo.
Uhum.
Essa é a minha palavra.
Sim.
Tudo bem, você tá me dando essa justificativa, você tá me dando essa desculpa, mas eu não aceito. Meu pastor fala algo muito engraçado. A gente vai dar uma desculpa e a gente fala assim, poxa, pastor, não deu porque, mas Deus sabe. Aí meu pastor diz, Deus sabe, mas ele não aceitou. Deus sabe que Gideão era o mais pobre, ele sabe que Gideão era o menor, mas ele não aceitou.
Sim.
Beleza, Gideão. Mas além disso, apesar disso, a gente
sim,
vai trabalhar mesmo
sim,
assim, tá?
Sim.
Eu conto com você mesmo assim.
Exato.
Então, Deus sabe que eu tô cansada, Deus sabe que eu tenho medo, Deus sabe que eu não tenho recursos, mas mesmo assim, ele vai fazer. Mesmo assim, ele quer que eu faça.
Sim.
Então, talvez você esteja ouvindo esse podcast hoje e você tenha já entregado ao Senhor muitas das suas desculpas, como Moisés fez, né, lá no meio da sarça. Ele deu as desculpas dele pra Deus.
Sim.
De que ele não sabia fazer, de que ele não podia fazer. Gideão também no lagar, ele deu as desculpas dele pra Deus e desculpas justificáveis, coisas que realmente eram verdade. Eles não estavam inventando aquilo, não.
Sim.
Aquilo ali era verdade. Esther também não estava inventando. Existia mesmo uma lei que dizia que ela não podia entrar na presença,
exato,
do rei,
exato,
sem ser chamada.
Exato.
Isso não são desculpas inventadas,
não.
Isso são realidades.
Realidade.
Eram fatos, ela realmente poderia morrer. Realmente Gideão era o menor e o mais pobre. Mas Deus não está interessado nas suas desculpas. Ele não está olhando. Gabriela Lopes fala uma coisa muito, muito legal. Deus não está olhando para o teu histórico, Deus não está olhando para a tua conta bancária, Deus não está olhando para o teu passado. Ele está olhando para o projeto que ele tem, porque ele quer que você faça e para o que ele é e para o que ele pode fazer.
Sim.
Deus conta 100% com ele. Isso,
exato,
é muito bom.
Exato.
Porque ele sabe que eu sou fraca, ele sabe que eu sou falha, ele sabe que eu sou pobre, mas ele sabe que ele é o dono do ouro e da prata, ele sabe que ele é o pai das ciências, o que inventou a ciência, a sabedoria, ele sabe que ele pode tudo, que ele é tudo, que ele tem tudo. Então ele não precisa, precisa de você,
sim,
Renata. Ele quer você. No caso, ele não precisa de você. Ele quer.
Ele quer.
Ele não precisa de mim, ele me quer. Então acho que é isso que é suficiente. Deus vai ser contigo.
Mas aí, a mesma Bia que falou que não ia falar muito nesse podcast, que eu ia ter que sustentar na moral e tal, ela que tá falando bastante. Mas eu quero usar um exemplo que me chamou muita atenção na Bíblia, sobre Salomão. Eu tenho um apreço imenso por Salomão e por sua história. E a palavra de Deus declara quando o rei Davi morre, né? Salomão tem um interpério aí no meio do caminho, mas esse não é o tema do assunto, né, sobre hoje, de hoje. Mas alguns estudiosos, né, e teólogos afirmam que Salomão tinha menos de 18 anos quando assumiu o reinado de Davi. Né? Ele era um jovem e assumiu o reinado de Davi. A mãe dele, né, faz todo um caminho para que ele assuma o reinado de Davi. E eu quero ler com você 1 Reis 3, em que Salomão tem um encontro com o Senhor, né? A palavra diz que Salomão amava o Senhor e que demonstrava isso andando de acordo com os decretos que Davi, né, fazia. Então, Salomão oferecia sacrifícios e chega um momento da história que ele vai oferecer sacrifício e ele em Gibeon. E aí, quando ele está em Gibeon, ele tem um encontro com o Senhor. Isso é muito legal. É, para contextualizar, ele já era rei, Davi já tinha morrido, tá? Já tinha acontecido algumas coisas. E aí, ele fala uma coisa muito engraçada. O Senhor fala para Salomão, ó, você me pede o que você quiser. O que você quiser, você pode me pedir e eu vou te dar. Se Deus não falar
isso... Esse tipo de pergunta ele não faz pra
gente,
né?
Ele não faz pra gente. Ele fala assim, essa pergunta tem, mas acabou.
Será que gostava mais de Salomão do que da gente? Não
fica
sei.
Aí. Fica aí. Tá vendo como é que cada heresia, cada semana é uma heresia. E aí, no 7, Salomão fala uma coisa muito linda. Ele fala, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar...
Tá marcado.
Em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo?
Fofo.
Eu achei lindo que ele não fala, Senhor, eu sou muito jovem.
É.
Eu acho que você poderia ver outra pessoa para reinar no meu lugar. Ele fala, Senhor, eu realmente não tenho condições nenhuma.
Eu não faço ideia
de estar no cargo, mas me capacita para tal. E essa oração, eu tava estudando, estou estudando, né, Reis. E essa oração, até fiz uma textão aqui na minha Bíblia, que vocês não podem ver, porque Bia não quer gravar pra botar no YouTube.
Ela tenta fazer lettering na Bíblia dela. Ela tenta fazer o lettering. Mas a Bíblia dela é aquela Bíblia que tem espaço pra escrever.
Grave o tempo, tá? E até eu anotei isso, porque o Senhor, ele enche os teus filhos de desafios. A palavra de Deus diz, deixa eu até dar uma pesquisada aqui pra falar assim, a palavra de Deus diz e a palavra é, na verdade...
A palavra de Deus é ditado popular, isso aí, minha linda, não sei se você sabe, cultura brasileira.
Eu não disse não, deixa eu pesquisar aqui, Bia, se tem alguma coisa pra falar enquanto eu pesquiso?
Não, vou fazer, você, não passar, um vácuo, vou fazer você passar essa vergonha mesmo.
O filho que Deus ama, ele... Deixa eu ver, nem vou continuar, porque vai que
Eu gosto porque aqui é tudo ao vivo.
Hebreus 12, gente.
Aqui não tem essa de, vamos cortar 12... pra não aparecer essa parte, não.
Não, ela deixa eu passar a vergonha mesmo.
Não sabe a referência, a gente
luta.
Conta.
Hebreus 12, 6. Abre aí, Bia, sua Bíblia.
Ela vai querer me fazer me passar vergonha. Ué, pra ver se eu sei achar. Se eu sei achar Hebreus.
Mas Hebreus é fácil de achar. Se você achar. Não sabe achar que tá aí falando com ouvindo a gente, por favor. Porque o Senhor corrige a quem ama. Ih, essa versão aqui tá babadeira.
Hebreus o quê?
Hebreus 12.
Eu achei Hebreus, 6. Tá, gente? Só pra vocês pararem de me julgar.
O pessoal ouvindo a Bíblia passar. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Provérbios 3, 11, 12 diz mesma coisa. Jó 5, 17 também diz a mesma coisa. Então, o Senhor... Ele... Caraca, eu tô me perdendo tanto de peso nesse personagem.
Você tá.
Eu tava falando isso num sentido...
Porque você tava falando de Salomão. Que é uma criança pequena, que precisa
de... então. Então, o Senhor nos enche de desafios que são grandiosos demais pra gente. Que a gente fala assim, cara, eu não tenho condição de chegar nisso que o Senhor falou. Eu vou contar aqui. Esse podcast tá longo, mas eu vou concluir. Eu e Matheus temos uma... Eu e Matheus não. Matheus, eu vou de
entra de
gaiato, né? Matheus tem uma promessa na vida dele que é muito grande. Que é de sair do país. Eu tô gravando aqui hoje, quando eu estiver fora, eu vou falar, ouça o podcast, que a promessa se cumpriu. E hoje, dentro da nossa possibilidade, isso não é nem uma realidade, né? Isso não faz nem parte dos nossos planos. Mas quando o Senhor reparte algo conosco, Ele reparte algo conosco e já está pronto na eternidade. Então, às vezes, a gente fica assim, ai, por que eu? Por que o Senhor me deu isso? Não, é porque o Senhor está todo o tempo até o cumprimento da promessa. Não é um tempo perdido, Deus não perde tempo. É um tempo de preparo. Então, muitas vezes, Deus nos aperta, Deus nos constrange, no bom sentido, porque constrangimento hoje da crente, Deus nos constrange, porque é um filho que ele precisa corrigir Ai, brinquei tudo. Pra viver o propósito que ele tem. E Salomão, ao invés de, como a Bia deu vários exemplos aqui hoje, falando de pessoas que falaram, cara, eu não tenho essa capacidade, Salomão não fala assim, coloca o outro no meu lugar. Ele fala, eu não tenho capacidade, mas se o Senhor me der capacidade, assim irei fazer. Então, quais são as nossas orações diante dos desafios que o Senhor coloca pra gente? É uma oração medrosa, o Senhor coloca outro em meu lugar, ou o Senhor me dá munição para viver esse plano que o Senhor tem para mim. Então, que a gente possa observar, Salomão, eu gosto muito da humildade dele, da forma que ele orou. Quando eu li essa parte, eu falei, caraca, esse cara, antes de pedir sabedoria, ele já era sábio, sabe?
Sim.
E é muito engraçado que após ele pedir a sabedoria, já vem direto um problemão pra ele de duas prostitutas, que um filho morre e a outra troca o filho. É uma história pro outro podcast. E ele pede sabedoria e logo após isso a palavra já dá um teste pra ele, um desafio pra ele.
Você não pediu, querido? Vamos ver se você...
Exato. E o Senhor muniu ele de sabedoria, uma passagem muito conhecida. Então, assim, ele foi um ótimo rei. Ele foi o homem mais sábio, né? A palavra de Deus declara. Não sei se a palavra de Deus declara. Depois que eu vi esse meme, eu tô muito preocupada. Mas
com as coisas que ela diz que a palavra de Deus declara.
Mas fala sobre a sabedoria de Salomão, que enfim, não vou nem falar pra não falar heresia.
Mas porque... não houve na Bíblia homem tão homem... sábio.
Ah, então
Salomão.
É isso que eu queria falar. Fábio Coelho, obrigada. E aí...
não.
E aí, gente, que a gente possa, ao invés de pedir pra que Deus coloque o outro em nosso lugar, a gente mude a nossa oração e fala, Senhor, me capacita pra esse lugar. Se o Senhor me chamou, assim irei. Não tenho capacidade, mas o Senhor pode me dar. Porque essa oração de Salomão, eu tenho certeza que mudou todo o destino do reinado dele. Quando ele fala, Senhor... eu não tenho capacidade, eu tô no lugar do meu pai, mas me ajuda a preencher esse lugar, né? Então, que a gente venha sempre, ao invés de nos acovardar diante dos grandes... Gente, Deus não faz chamado pequeno porque ele não é pequeno. Ele só consegue fazer chamados grandes porque essa é a identidade de Deus. Então, quando Deus nos chama pra algo, realmente é pra algo grande mesmo, porque é isso que ele é. Mas que ao invés de a gente falar, Senhor... coloca o outro em meu lugar. A gente fala, Senhor, eu vou, mas me muna de capacidade para exercer com excelência o que o Senhor me chamou para fazer.
Amém. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês.
Acho que é isso.
Com certeza, meia hora
com
de podcast.
Certeza é
vocês
isso.
Querem mais o quê?
Vocês estão querendo demais também.
Isso.
Um beijo.
Beijo.
Até a próxima.
Gente, tchau.